Rapaz, finalmente mudamos o servidor de arquivos do 99 Vidas que estava sofrendo. Estava sofrendo com o turbilhão.
O que, Jurandir, para a pessoa que não entende tecnologia, o que é um servidor de arquivos?
É porque assim, a gente separa, né? O site do 99 Vidas fica em um servidor e os arquivos, né? As MP3, os podcasts que vocês baixam, está em outro servidor. Por quê? Porque caso um caia, não derruba os dois. É bem simples isso. Você não guarda, né?
É uma boa estratégia, sim.
O fato é que mudamos, estamos com outro servidor, e aí, consequentemente, a gente teve que atualizar o nosso feed. E isso é uma desgraça, porque você que assina o 99 Vidas em aplicativos, tipo Pocket Casts, o Addict, o Cashbox, o Google Podcasts, enfim, todos esses aplicativos, eles sofreram uma atualização do nosso feed. Então você que não está recebendo, por exemplo, a atualização de novos podcasts, você pode simplesmente tirar a assinatura, fechar o aplicativo. E quando eu falo fechar o aplicativo, é aquele, sabe, você dá dois cliquezinhos e aí aparece a janelinha e você empurra pro lado e fecha. Fecha mesmo o aplicativo, sabe? Você fecha esse aplicativo, abre novamente, pesquisa 99 vidas. Lembrando que 99 vidas é escrito junto, tá? Tem gente que coloca 99 espaço vidas. Não, 99 vidas é junto, é uma palavra 99 vidas. E aí quando você achar, você assina novamente e está resolvido o seu problema, sabe? Não tem como, não tá atualizando e tudo mais. Resolve 100%. Isso é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça interna, né? Porque normalmente o público, ele não tem muita noção do trabalho, do trampo que é manter tudo isso funcionando, né? Ainda mais o 99 vezes que tem um caminhão de downloads, não? É impressionante a quantidade de pessoas que a gente atinge, sei lá, na primeira hora que a gente lança o podcast, né? É muito gigante o negócio. E aí a gente tá fazendo essas mudanças no 99 Vidas. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o site 99 Vidas deveria mudar? Ou tem que ficar o mesmo site pra sempre?
Tem que voltar a ser o site cjb.net, puto.
Ainda existe cjb.net?
Nem tem, mano. Nem tem mais, mano. Acabou, não tem, né? Mais não, registro. É. Se pudesse registrar o domínio... O nosso site, ele faz o que a gente precisa, né?
Exato.
É pra isso que serve o site, né? Precisa ficar mudando, né? Ou não, tem que mudar?
Eu acho que tem que deixar
de vez em quando tem que mudar pra seguir as tendências de design e o caralho, não é não?
Não, mas o 99 Vidas, mano, a gente fala sobre nostalgia, mano. Tem que ser como é mesmo, mano. Tem que ser o mesmo,
mano, site falando pra sempre. Assim. Falando em nostalgia, eu vi um... Pera aí, rapidão, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vi um podcast, deixa eu pegar aqui, que tem um design que é, tipo, a estética é uma das mais fodas que eu já vi.
Um design ou designer?
O design do site do podcast. Os caras falam sobre games nostálgicos de PC. Olha a estética do site dos caras. Isso é foda.
Não, é escroto.
Não, pô, tá da hora.
O cara tá em 92.
Ah, tá zoado.
Mas é legal, pô. Simula a aparência do DOS. Olha aí.
Qual é o sentido da vida, Zinobi?
Isso tá da hora, eu acho massa.
Eu entendo o sentido. Mas o site do 99 vezes tem o quê, Evandro? Uns 5 anos? 6 anos?
Muitos.
Esse site.
Mano, eu lembro do dia que você e o Bruno safadamente estavam olhando, na época que era o cjb.net, aí você, tamo mexendo no site aqui, aí o caralho, qual vai ser o endereço? Aí você, se fosse pra ser o endereço, qual seria? Aí eu, .com.br, aí já tava no ar, tá ligado? A versão basicona que vocês estavam fazendo, faz tempo pra caralho.
Faz muito tempo, inclusive eu tenho fotos aqui dos sites antigos, Luiz não lembra não, Luiz não tem nostalgia dessas coisas não.
Lembro sim, meu filho.
Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu achar aqui, peraí. Tem link no post, rapaz. Olha que site bonito. Primeiro site 99 vidas.
Esse era root. Caralho, olha o topo ali, a imagem do céu.
É, muito bom, mano. Olha isso.
Esse tá massa. Esse era o clássico.
Não, e do lado direito ali que tem todas as keywords ali.
Nuvem de tags.
Nuvem de tags, morreu, né?
Morreu pra caralho.
Morreu, não tem. E era 99vidas.net, viu?
Detalhe que tem ali, ó. Atira na cabeça, aí depois vem Halakifu, escrito desse jeito. Aperta o start, jogar de caralho, mano. 99 vidas roots. Esse é roots.
99 não é mais o mesmo, né?
Porra, aí, ó. Pô, é. Quando os caras falaram que antigamente era bom,
antigamente era bom.
Duração de 16 minutos, caralho. Hoje em dia o bônus não tem isso. E os caras ficam aí falando que antigamente era o Easy com puta áudio de correspondente internacional. Com
o microfone do Rock Band. O usava, mano, o microfone do Rock Band, mano.
É, então, antigamente
era USB, que era USB. Não, e antes disso eu usava, o microfone embutido do próprio netbook que eu usava pra gravar. O microfone do Rock Band já foi uma melhoria.
Tá maluco, mano.
Melhor na descrição, ó. O Galáctico Elenco do 99 Vidas, composto por Juliano de Filho e Easy Kid Nobre, com grandes convidados. Vá logo favoritando o negócio, porque vai ser do caralho.
Easy Kid Nobre é ótimo, mano.
É novo.
Eu tô vendo aqui.
10 anos atrás, você é louco.
Vendo os comentários. A gente sempre teve muito comentário, né, no site do 99, mas impressionante. Tem um que comentou assim: torcendo pelo podcast, certeza vai ser muito sucesso.
Deu certo aí, manda um abraço. Qual o nome dele? Tem um nome? Você consegue ver o nome?
Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Pedro Leonardo.
Será que tá pra aí ainda ouvindo nós?
Eu não sei. Não sei se tem essa turma, continua aí.
Aí virou hater, tá ligado?
Ah, é isso que eu ia falar.
Ah, não é mais o mesmo. Cadê a nostalgia? Eu sou hater, né? Morreu antes do 99 e tudo mais. Pode crer. Tem gente que diz isso, né? Que o 99 morreu ali no 99, né? Acabou ali.
É o que tá aí, então? Fantasminha?
É que nem substituíram nós que nem o Paul McCartney, exatamente.
Aí, mas é uns comentários, mano. Era uma época que, mas é muito começo do 99 Vidas, mano.
Era um mundo mais simples, diz aí.
Era... Não era... É, não era...
2010, mano. Não teve 7-1 ainda nessa época.
É verdade, eram mais felizes. O dólar tava quanto?
O dólar, sei lá.
De certa forma, era mais feliz, sim, em 2010.
Tô falando...
A gente tava antes dos 30, Isa.
Sucesso. Antes dos 30, nossa, era a vida mais fácil.
Eu tô deletando uns spam aqui que foram liberados no site.
Caralho.
Enfim. Essa abertura foi pra te notificar disso, tá? Que mudamos lá tudo. Então, se você assina qualquer aplicativo, inclusive vou recomendar o aplicativo que eu uso, que é o Pocket Casts, que não tem melhor até hoje. Mas eu testei um aplicativo chamado Castbox. Conhece, mano, esse Castbox?
Não, já vi uma galera indicando já.
Castbox é um aplicativo bem bonitinho e bem fácil de achar também, o 99 Vidas. E é gratuito para Android e iOS. É bem bonitinho mesmo, assim. Se eu pudesse sugerir uma... Se você não quiser comprar o Pocket Casts, que é pago, o Castbox é uma excelente saída aí, viu?
Caixa 2 tá impossível, hein?
99 dicas.
Caraca, mas os cara mora lá nos Estados Unidos, mas como é que a gente vai ganhar caixa 2 disso, mano?
É melhor ainda, paga em dólar.
Filho. PayPal, filho, é.
Recebe Bitcoin. Bruno, você usa qual, Bruno?
Não, não vou entrar no seu joguinho. Não vem querendo, não vou compartilhar do senhor, não. Mas eu uso o Beyond Paul.
Aí, ó, caixa 2. Aí é demais, mano. Vocês estão demais. E tu, Evandro?
Já falou 20 vezes desse Beyond Paul aqui, o Bruno, hein? Deus tá vendo. Eu uso
é um que aparece aquelas propagandas assim, do nada, então, dos banners.
Parece propaganda do Reload, dos banners, meio estranho.
É, o Beyond Pod é pago. Tem que pagar.
Eu uso o Pocket Castzão da massa, mano. Curtia no Android e comprei quando eu comprei o iPhone também. O primeiro aplicativo que eu instalei foi o Pocket Cast, não foi o WhatsApp.
É bom pra assistir, é porque se você tiver no computador, você pode dar play nele e continuar no celular. É bem bacana, bem otimizado ele. Easy, tu usa o que é isso? Tu usa o da Apple mesmo? iTunes?
O Pocket Cast, o da Apple era muito ruim.
Tu usa Pocket Cast, bicho mentiroso. Nem sabe, nem usa.
Pior que ele, a gente tava testando o MTV, ele botou lá.
Olha aí, mano.
O cara não confia. A posição, tipo, inicial do cara já duvidar.
Claro, mas é claro. Esse é o objetivo.
Homem de pouca fé. Ou você tá com pouca credibilidade. Estamos aqui
pra duvidar das pessoas e tudo mais. E aí é muito simples, tá, gente? Deu lá. Você já que tá escutando a gente aí, pega aí o seu aplicativo e deixa de seguir e segue novamente. Fecha o aplicativo, depois abre de novo. E segue nós, porque tá tudo atualizado, tá tudo bonitinho. E em breve teremos novidades aí, tá? Então fica tranquilos. Porque a gente já deu aquela sondada no WhatsApp. No WhatsApp não, no Spotify. No WhatsApp, imagina sair no WhatsApp. É, a gente deu aquela sondadinha no Spotify. E em breve podemos ter novidades pra todos vocês aí.
Ah, eu vou dar uma dica, já que o senhor mencionou. Não, eu quero dar uma dica pro Marquinho Zucchi. Faz o seguinte, filho. Sem querer, você deu uma dica de ouro. Imagina se ele vender espaço de publicidade para os podcasts no WhatsApp. E aí você paga um valor X e as pessoas obrigatoriamente recebem seu podcast. O tanto de gente queria receber esse podcast.
Ah, porra. Dentro do WhatsApp. Caraca, obrigatoriamente.
É um bom
grupo lá de religião.
Né? Exato, cara. Fica disfarçado de áudio do WhatsApp.
Do nada surge um áudio de 80 minutos.
Caraca. Exato. Aí, ó. Pode usar, Marquinho. Marquinho, usa aí, não vou nem te cobrar nada. Pode
só usar, manda nos grupos, Bruno. Só manda nos grupos da galera.
Exatamente.
Aí alguém vai achar que é um áudio do Sérgio Moro, aí é um podcast.
A dica boa é o Twitter, né? Por que, que o Twitter ainda não tem a parada de você gravar um áudiozinho e poder mandar, né, mano? Combina total com o Twitter, mas...
Se o Twitter tivesse só ele, dominaria o mundo. Ia ser mais utilizado que o WhatsApp.
Vocês lembram que tinha um aplicativo anos atrás, antes dessa febre toda de WhatsApp e tudo mais? Que é... Como era? Berinjela, não. É... Tangerina. Tinha um nome assim, né? Era do Cazé.
Qual o programa, caralho?
Um programinha
que... O programa do Cazé era teleguiado.
Não, caralho. Tá falando de um serviço que tentou emplacar na app e tal, mas não rolou.
Gengibre, exatamente. É, pai. Gengibre.
Nunca ouvi falar disso aí, meu irmão.
Não tem. Aparece só coisa de bolo e tudo mais, mas era algo assim.
Parece chapa, garganta, né?
É, reportagem... benefícios do gengibre. Mas não tem... Mas era um programa desse pra que você gravava, mas deixava online e tudo mais. Foi antes da. É, tem coisas que surgem em épocas que não combinam, né? E que hoje acabam sendo muito utilizadas e tudo mais.
É sim, o gengibre. É. Divulgaram pra caralho essa porra aí, mano.
Eu lembro, mano. Gengibre, como e com o que usar? Aí não tá falando do negócio.
Olha isso aí. Só tá caindo em receita, mano.
Cadê, Bruno?
Olha aí, mandei o link.
E será que o gengibre pega? Notícia de 2010. Caralho, é esse mesmo,
mano. Tá, porra, 2010 aí, da época 99.
Cazé pensando e tudo mais. Nem existe, mas uma ideia boa, mano. Acharam a ideia boa, mano.
Tá ligado que eles botaram esse nome por causa disso, né? Gengibre, chapa garganta, coisa e tal. 100% de certeza.
Você pode postar pelo telefone fixo, tipo, você tinha um número que você ligava e ele falava. É, então hoje eu não sei o que, pelo seu telefone. Ligava, e aí terminava, a gravação ficava online, disponibilizada pra todo mundo.
Bedeira.
Olha que genial, mano.
É, que show, hein?
Usuário de celular, claro, possui serviço com postagem direta. Caralho. Era uma ideia muito boa, mas não... Né? Foi muito à frente do tempo. Muito Sim. À frente do tempo, essas ideias, infelizmente, são assim. É isso, vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu adoro gengibre.
E esse é o 99 Vidas. O Gibe é muito bom mesmo. Pula,
ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E desta vez estamos de volta com mais uma edição do Tio Pack. Sobe o som do Tio Pack, menino. Father, help us all. Since you supplied your phone number, I can't help but call. Time for action, conversating, we relax and kicking back. Got you curious for thug passion. Now picture that. Tongue kissing, hand full of hair, look in my eyes. Time to make the bed rock, baby, look how it rise. Me and you, moving in the nude, do it in the living room. Sweating up the sheets, it's the thug in me. I mean, I'm disrespecting when I tongue kiss your neck. I go a long way to get you wet. What you expect? Late night, hit the highway, drop the top. I pull over, getting busy in the parking lot. And don't you love it how I lick your hips and glide? Kiss you soft on your stomach, push my love inside. Got you lost in the love song, stuck in the lust. I got the bedroom shaking, back breaking when we're tossing it up. Mais uma edição do Tio Pack. A cada 5 edições, acontece uma edição do Tio Pack. Quem ouviu de 99 vidas, clássico, já sabe, né? Porque já existe 54 edições do Tio Pack, agora a edição número 55. A cada 5 programas, nós temos uma edição do Tio Pack. Que no começo era aquela série, meu Deus, ai, não. Hoje, né? As pessoas amam o Tio Pack aí.
A galera fica inclusive na esperança daquele joguinho obscuro aparecendo no Tio Pack, né?
Exatamente. Mas vocês não trazem muito esses jogos obscuros, né? Só eu que trago mesmo.
Louco, mano. Só usarei minha carta escondida no meu jogo pela mãe. Abraço.
É, obscuro mesmo, verdade. O Easy trouxe o LA Cash, né, mano? Que é obscuraço, né? Apesar de ter sido uma edição muito legal. Inclusive, recebemos muitos elogios por lembrarmos das pessoas que produziram os jogos, né? Que a gente às vezes deixa um pouco de lado, né? E a importância dessas pessoas que mudaram a vida de tanta gente e não continuaram no, nos projetos, né? Como foi o criador lá do LA Cat, né? Tupac, né? Easy, explica para as pessoas o que é um Tupac.
Amigo de filho, o Tupac é muito simples. Tem joguinhos, como você estava explicando, que são obscuros ou que não foram apreciados por muitas pessoas, não rendem, às vezes, um programa inteiro, né? Falando, porque não tem tanto o que falar desses jogos. Só que a gente pode pegar um desses jogos, pega um outro jogo similar que também não, talvez não renda um programa inteiro, e a gente combina os dois que nem aqueles cartuchos de Super Nintendo que vinham dois joguinhos dentro.
Muito bem, tinha só uma alavanquinha, né, que mudava de um pra outro. Naqui, a
não, gente do Super Nintendo não, pô.
Nintendo não,
Super Nintendo tinha alavanquinha.
No Atari, né? No Atari tinha, né? Super Nintendo era um reset, né? Resetava e...
Ou o menuzinho que você escolhia, né?
Aí, isso era clássico dos cartuchos de Game Boy, Bruno. Os cartuchos de Game Boy tem esse menuzinho aqui.
Também.
88 jogos em um.
30 aí, versões de Mario, bom. 30 versões...
Não, pior que esses jogos de... Os X em um do Game Boy são surpreendentemente honestos. Eu tenho alguns e eu tenho um Game Boy clone que vem com 30 jogos na memória e são 30 jogos distintos.
Inclusive, a primeira edição do Tupac, que eu tava lembrando aqui, foi do Goof Troop do Rei Leão, lá em 2012...
Meu Deus. Olha, eu vou te falar que esses jogos hoje rendiam o programa inteiro, hein? Pelo menos o Goof Troop.
Rendiam com certeza. Mas no Tupac lá tinha Joey Mac, Black Thorn, Gunstar Heroes, que o Bruno ama tanto, Demon's Crash, Sunset Riders. Era uma época que a gente era meio irresponsável. Com
irresponsável. Irresponsável é uma ótima
palavra. Prende nós. Cara, vocês não conseguem segurar um Tupac no tópico. Você acha que o jogo não conseguiu render meio Tupac? Que por si só já é o Cast da Zoeira e ia render um programa inteiro.
O Tupac ele é um capítulo à parte do 99 Vidas. Porque ele, no Tupac nasceram os grandes mitos desse podcast. Um deles, puxar esse negócio do Tupac. Eu não sei do Tupac cantor, né? O Tupac Shakur, né? Eu não sei em que momento surgiu isso. E aí todo programa, a gente tem que colocar uma música do Tupac. Não que seja ruim, porque eu adoro Tupac, adoro hip hop. Mas... criou-se isso, né? Tem que ter. Faz parte da marca. Outra coisa que tem que ter. Tem que ter um subtema. Tem os jogos escolhidos e tem um subtema. Surge naturalmente. A gente combina o subtema antes? Não. Ele surge naturalmente. Pode ser que esse subtema não suja? Pode. Então, tem umas imprevisibilidades nesse...
Pode ser que nesse Tupac, esse seja o subtema, falar sobre o Tupac?
E pronto, tá aí, ó. Esse é um subtema. É. Exatamente. Mas, enfim, são edições que são bem bacanas, né? Que a gente pode trazer escolhas pessoais, né? Uma coisa que não foi falada, né? São escolhas pessoais. Cada um aqui do 99 Vídeos escolhe, a cada 5 programas, 2 jogos pra, né, engrandecer este podcast. E dessa vez, as escolhas são do senhor Bruno Carvalho. Bruno, traga aí as suas 2 escolhas, lembrando que no seu último Tupac você escolheu SSX3 e Burnout 3 Takedown.
Exatamente, ótimos jogos. Minha primeira escolha, modéstia à parte, mas são ótimos jogos. A risadinha safada.
SSX aí, mano.
Eu escutando esse programa, o Jurandir, ele ficou martelando. Eu começo falando certinho. Aí o Jurandir, mas não é difícil de falar? Ele ficou insistindo tanto que depois de um tempo eu mesmo começava a engasgar pra falar o nome do SSX, cara.
Carlos, o poder que ele da sugestão.
Exato.
Mano.
Sim. É um negócio inacreditável. Você escuta o programa, você vai ver. Eu começo
falando ganhando certinho. Ganhando cansaço.
Exato.
Macho, o compre batom é isso. Toda propaganda adora. Compre.
Propaganda
batom
em geral, né?
Seu filho merece batom. E aí você vê a propaganda 500 vezes, aí você tá lá no final do dia. Pô, seria bom, né? Um chocolatezinho, um batonzinho. Vai, Bruna.
Bruna, você tem um problema muito grave de chamar meu nome. E é igual um pessoal russo chamando meu nome. Bruna, é. Bruna. Só falando meu nome.
É porque eu lembro do Bruno do filme, Bruno, do Sacha Baron Cohen, lembra? Que ele faz o
estilista.
Sim, Bruna.
Antes disso, ninguém conhecia meu nome, agora todo mundo só fala do meu nome lembrando do Sacha Baron Cohen. Muito bom. Muito obrigado.
Exatamente.
Melhor ele do que o goleiro Bruno.
Também, né? É verdade, né? Ô, Bruno Carvalho, por favor, sua primeira escolha desse Tupac especialista.
Minha primeira escolha será, senhor Jurandir Filho, Brothers, A Tale of Two Sons.
Olha aí, o Bruno trazendo um jogo que saiu de graça na... Nem lembro onde foi que saiu de graça. Foi na Live ou foi na PSN alguns anos atrás?
Nada é de graça, mano.
Nada é de graça nessa vida,
senhor. Nada de graça.
Só é de graça você tá na rua e pegar gripe.
Aí é verdade.
E exatamente.
É de graça e de bobeira ainda. É de graça e de bobeira.
Esse negócio do... Ah, frete grátis. Não existe frete grátis, né, mano? Não existe, né? Ou o tanto de imposto que a gente já paga nessa porra desse produto aí,
tá tudo
aí,
embutido,
mano.
Gente. Vocês não se não
tá
se
tudo iludam. Embutido aí, negócio de frete grátis.
Mas
frete
não tá na hora de desviar do assunto ainda não, Jurandir. Calma, vamos falar um pouquinho do jogo primeiro. Né? Bom, esse Brothers, eu trouxe ele pro 2Pack porque ele é um jogo que... Ele trouxe uma proposta bem diferente, assim, algo que não é tão comum nos jogos. E até porque o pessoal que desenvolveu, né, o jogo, principalmente o diretor... Ele queria dar uma outra pegada, ele queria focar efetivamente na história, mas que o gameplay fizesse sentido em torno do que é a história que ele estava tentando dizer, né? Eu até já vou adiantar a temática comum dos meus jogos, porque vocês sabem que toda vez que eu trago pro 2Pack uma temática comum, são jogos feitos por diretores de cinema. Então, o diretor desse jogo, que é o Josef Fares, né? O Josef Fares, sei lá como é que é o sobrenome dele, que ele, na verdade, ele é sueco-libanês. Ele é libanês de nascimento, mas de criação ele foi criado na Suécia. E ele, na verdade, era um diretor de cinema que sempre gostou muito de jogar videogame. E aí ele pensou durante... Teve até um festival, uma época, ele falou, alguém convidou ele pra pensar...
Aliás, Bruno, desculpa te cortar rapidamente, mas isso é um fenômeno que a gente vai ver muito mais frequentemente daqui a uns 10 anos, mais ou menos, em que os diretores que a gente vai ver são pessoas que tiveram a nossa infância, então inevitavelmente vão ser mais influenciados por videogames do que, por exemplo, a geração de 10 anos atrás. Né? Os Spielbergs da vida. O Spielberg é um mau exemplo porque ele gosta de videogame e ele tem envolvimento com produção de games, mas se entende que, de forma geral... O diretor é um cara mais velho que não tem o mesmo apreço que eu e você temos por videogame. Isso vai mudar, eu acho, daqui a alguns anos.
É o que é o fenômeno que tem no cinema, que eles falam que é os sucessores da nostalgia, né? Porque tem os grandes pais da nostalgia, que são o Steven Spielberg, George Lucas, o Robert Zemeckis. E hoje em dia a gente tem grandes nomes como o próprio J.J. Abrams, que cresceu no colo desses, né, desses grandes cineastas, assim, de recebendo esse E.T., Tubarão, Star Wars... Sabe, de Volta para o Futuro, e hoje, tendo crescido na cultura pop, né? Porque alguns desses diretores não existia cultura pop antes dos anos 70 ali, dos blockbusters, né? Que surgiram ali nos
como
anos
70. Como hoje, definitivamente. Né? O blockbuster surgiu com o Tubarão de 72,
Tubarão,
eu acho, não lembro agora.
74,
Tubarão. 74.
Os anos 70 foram muito importantes do Tubarão e Star Wars, né? Foram dois que consolidaram. A cultura pop do blockbuster, né? O Arrasa Quarteirão.
Inclusive, juras. Pois eu já ia falar, hoje em dia a mídia brasileira.
75 Tubarão,
pera. 75, tá certo. Inclusive, hoje em dia, convencionou chamar de blockbuster mesmo em inglês. Mas quando a gente era moleque, chamava de Arrasa Quarteirão. Por quê? Porque as filas davam a volta.
Exatamente.
No quarteirão. Lembra de ver filme lá no Cine São Luís do Centro? E tá realmente uma fila gigantesca?
Aquela filinha ali que dobrava o quarteirão e aí a gente chamava. Caraca, esse filme é um Arrasa Quarteirão, sabe? E aí?
Não. Coisa... Jurandir Easy. Não. Esses filmes não são blockbusters. Esses filmes são filmes com alto custo de produção.
Aí.
Como é que é?
Entendeu, Easy? O Easy não pegou, eu fiz pra ele e ele não entendeu.
Não pesquei. Me ajudei. Pedi ajuda pros universitários.
Triple A.
Hã? Ah! Agora que eu pesquei, tá certo.
Mas assim, esses caras são os... São os grandes nomes da nostalgia, né? O tipo J.J. Abrams, hoje em dia, tipo o Edgar Wright lá com o cara do Baby Driver, de Scott Pilgrim, né? Sim, tem alguns nomes
o
ali.
O Jordan Vogt Roberts, que vai dirigir o filme do Metal Gear e do...
Exatamente.
E ele é gamer, ele dirigiu lá o Skull Island do Kong lá, que é até bacaninha como Kong, filme.
É. Não, tem essa nova geração de diretores que são os que estão apostando nessa nostalgia. O Andy Muschietti, lá do It, A Coisa... Tem uma galera nova, a turma lá do Stranger Things, sabe? Dos Duff Brothers, né? Eles são... Uhum. Cara, tem uma turma nova que cresceu com a nostalgia e eles estão migrando do cinema pra série. A gente antes, o ator e o diretor estar no universo das séries era feio, sabe? Era descer a carreira.
É verdade. É porque a ascensão, né? O passo que se entendia anteriormente em Hollywood era você começar na TV... E aí vai pro cinema. A TV como um negócio mais glamouroso, mais Hollywood mesmo, foi algo bem recente e as duas forças por trás disso foi Netflix e HBO.
Exato, exatamente.
De inverter isso, de agora você voltar pra TV, já não é... Porque
tem grandes produções agora, né? Não, eles têm grandes orçamentos e tudo mais, então meio que dá um fica equivalente. E aí, Bruno, isso que tu falou dos diretores começando a migrar de cinema, indo pro videogame, começando a dirigir e tudo mais, isso é um fenômeno que já está começando a acontecer forte e que já acontecia com compositores, né? Tipo, Hans Zimmer trabalhava muito em videogame. Sim. Michael Giacchino trabalhava
com videogame. Não, Michael Giacchino, né? Começou nos videogames, começou, né? E migrou pro cinema já estourando, foi, pô?
Eu não sabia disso. Eu não sabia disso, que ele começou no videogame.
Ele começou lá com o jogo do Mickey, não, Bruno?
Foi, ele fez a trilha do jogo do Mickey lá, o...
Qual?
É, Power of Mickey? Two, não era? Era o Power of Two, alguma coisa assim.
Foi falado isso em um 99 Vidas Antigo.
É, a gente falou disso.
É o Mickey Mania.
Ele começou... Exato, foi no Mickey Mania primeiro.
Caralho, então o cara tá aí tá um tempão.
Sim, mas é o que foi. Ele começou fazendo trilha
dele. Mal e Malard ele fez também.
Ele trabalhava fazendo essas IPs que tinham da Disney. Ele que fazia a parte de áudio, cara. Então assim, ele começou com videogame e explodiu mesmo com o trabalho dele. Inclusive junto com o J.J. Abrams lá. E aí virou referência, cara, de trilha hoje pro cinema também, né? Muita gente considera ele o sucessor lá do John Williams, né?
É, a própria trilha lá do Medal of Honor é do Giacchino também, né?
Uhum.
É, aquele tema lá que é inspirado lá no Soldado Ryan e tudo, né? Então, assim, cara, esses grandes nomes estão começando a entrar no universo dos videogames, vendo que o videogame também é uma plataforma de contação de histórias, né? De narrativa, e que existe um trabalho de direção de arte gigantesco, que existe o cuidado com as câmeras. A Naughty Dog, Rockstar, esses grandes estúdios já trabalham dessa forma, né? A Square mesmo, antes de todo mundo, já fazia peças de arte inacreditáveis com seus CGIs absurdos, sabe? Então, isso que o Bruno falou do Brothers ter um cineasta trabalhando no jogo, mostra que é uma tendência que vai acontecer mais vezes. Não vai ser absurdo daqui um, dois anos, três anos, quatro anos que seja, a gente vê grandes nomes do cinema ou das séries trabalhando em videogame.
É, e os videogames também permitem pra esses caras contar a história de um jeito que, mano, ele não vai ter em nenhuma outra mídia.
Nenhum,
a gente vai falar, eu joguei esse Brothers aí na época que saiu, achei muito foda. Terminei, tipo, deixa eu ver se esse jogo é bom mesmo. E terminei, tá ligado? Até porque ele não é tão longo. Mas até a gente pode citar o jogo dele que saiu, desse mesmo diretor que saiu mais pra frente, que foi isso também, né, Bruno? A chance de contar aquela experiência só nos videogames. Não tem livro, não tem filme, não tem nenhuma outra mídia que o cara consegue contar do jeito que ele quer contar.
Exato. E é o que isso que o Evandro falou é muito importante, porque a gente tem jogos de videogame que contam histórias belíssimas. Isso é verdade. O que ele excedeu no caso do Brothers foi justamente ele usou o gameplay em favor da história que ele queria contar. Até meio polêmico isso, porque muita gente torceu o nariz para a jogabilidade do Brothers. E esse outro jogo que o Evandro mencionou também, que é o A Way Out, que é outro jogo recente, dele também, né? Que foi lançado no ano passado, meio que pegou uma linha... É engraçado, o Brothers, A Tale of Two Sons, qual que é a pegada do gameplay dele? Ele é um jogo que ele é todo jogado com dois irmãos, por isso que ele chama Brothers, né? Então você tem dois irmãos, só que em vez de você jogar co-op, é um jogo que você joga sozinho, controlando os dois. Como que você controla os dois? Cada irmão tá assignado a um analógico do controle, e os gatilhos, né, os botões superiores, são botões de ação. Então você usa assim, o lado esquerdo controla um irmão, o lado direito controla outro irmão. E é isso.
Isso é muito doido, dá um nó no cérebro isso, né?
Demora um tempinho pra acostumar, mano.
Até você acostumar, exatamente, até você acostumar leva um tempo. Então muita gente já torceu o nariz de cara nessa premissa, porque é algo que não é muito comum. E o outro jogo dele, esse Way Out, que eu até gostaria de trazer... Se alguém não trouxe antes, mas eu até gostaria de trazer num outro 2-pack pra falar em mais detalhes. Ele pega um outro caminho. Esse aqui, assim, é um jogo de dois que você joga sozinho. Esse Way Out é um jogo que você não tem como jogar sozinho. Esse jogo, ele só existe em experiência co-op, seja local com tela dividida ou online. Você não pode jogar sozinho esse Way Out, né?
Legal. Legal porque você divide a experiência, né?
Exato.
São experiências diferentes, né?
Exato. Mas a genialidade dele com esse Brothers é uma coisa inacreditável. Porque, assim.
É foda.
No final você entende o porquê que ele fez isso com você. E é uma coisa, Evandro, quando acontece o que acontece, você não sente? Cara, é
porque
genial.
Assim, é o que eu falei, essa história só poderia ser contada nos videogames, porque você vai sentir os dois ali, porra, o menorzinho tem mais dificuldade com alguma coisa, aí o maior ajuda, não sei o quê. Se fosse eu jogando, eu controlando um, mesmo que seja co-op local, e outra pessoa controlando o outro, é óbvio que cada um vai se identificar mais com o seu personagem que você tá controlando. Quando ele te força a você controlar os dois personagens, cara, é uma experiência que não tem. Eu não sei nem se existe outro jogo que consegue entregar essa experiência igual ele entrega.
Exato. E assim, como o Evandro mencionou, cada um dos irmãos ele tem um atributo. Então, por exemplo, o irmão mais velho ele é mais forte. Então, alguns puzzles do cenário você só resolve com o irmão mais velho. O irmão mais novo, ele é menorzinho e ele consegue passar em alguns espaços que o irmão mais velho não consegue. O irmão mais velho sabe nadar, então se tem alguma parte de água, o mais novo precisa do irmão pra passar, entendeu? Então ele cria esse laço muito forte de dependência entre os irmãos, e o mais bonito disso, e eu sei que o Evandro aprecia muito esse tipo de jogo também como eu aprecio, porque ele sempre cita o caso do clássico do Play 3 lá, que é o... Caramba, toda vez que eu vou falar, foge o nome, Evandro. Você gosta pra caramba. O Journey, que é a mesma coisa. Ele é um jogo simples, porque assim, a história tá em como você recebe. O caso do Brothers, ele até tem uma história mais consistente, digamos assim, mais presente, só que não é um diálogo. O jogo é tão poderoso que ele te faz entender o que eles estão falando numa língua que foi criada pelo diretor. Mesmo que, assim, eles não estão falando português, não estão falando nem inglês, eles estão falando uma língua que ele inventou, só que você entende por expressão e pela situação que ele tá colocando, tudo o que tá acontecendo. E é um jogo que tem uma aparência infantil, mas ele tem uma temática adulta muito forte. Porque é o seguinte, o jogo começa com um irmãozinho mais novo, né? Ocorreu um acidente no mar e a mãe dele acabou morrendo, né? E até por isso ele tem trauma de água, porque a mãe dele acabou morrendo afogada e ele estava presente ali. E aí o jogo começa justamente esse menininho lá no túmulo da mãe. E o pai deles, o pai dos meninos, ficou doente. E aí os dois têm que achar uma substância lá, é um líquido que tem, que vai poder ajudar o pai deles. E aí os dois irmãos partem nessa jornada. E durante essa jornada, ele vai construindo esse relacionamento dele entre irmãos. Você vê a maneira como eles reagem, uma coisa que...
Não, e que é bonito esse jogo, hein, Bruno?
Sim.
A nossa brava é da Unreal, né, de novo. Tirando isso. Leite de pedra novamente. Como que pode, mano? Uma única... Como que é o nome disso? Motor gráfico? É. Se fazer tanto jogo bonito até hoje.
Pois é.
Ser mais antiguinho, mas é foda. É muito
bonito. Ele era no Unreal 3 ainda, né?
Mas esse jogo é muito bonito. É aquele esquema que a gente faz de jogos da Nintendo, né? Ele é artisticamente bonito.
Exato. Não é que ele
tem uma textura Ultra HD, 4K e tal. Mas a direção de arte do jogo, cara, é uma jornada muito gostosinha.
Esse é um jogo que é muito bonito, Evandro. Você parar e admirar os cenários. Tanto que o jogo faz esse propósito. Ele coloca uns banquinhos em alguns lugares que vocês sentam, né? Os irmãos sentam pra admirar. Aí, às vezes, eles ficam parados lá admirando o cenário. Uhum. Tipo, fazendo o papel do jogador admirando o cenário.
Mas, Bruno, continua a história pra tomar conhecer um pouquinho mais.
Claro, claro. Então, os irmãos, eles vão partir nessa jornada pra poder salvar o pai, que está doente, né? Que ele fica enfermo. E aí, você percebe que tudo que eles vão colocando no mundo sempre tem uma justificativa. Então, por exemplo, o fato dele ter esse trauma de água, o menino mais novo, é apresentado logo no começo como impeditivo, porque eles têm que cruzar algumas partes que tem água e ele não sabe nadar, né? Porque justamente ele teme a água. Então o irmão mais velho tem que mostrar pra ele, olha, vamos cruzar esse caminho. É que eu não sei, esse é um jogo que eu gostaria de falar da história toda, porque ele tem umas sacadas geniais no final, que se a gente não falar, a experiência fica incompleta, mas é complicado porque eu estrago a experiência pra quem quer jogar. Mas uma coisa que esse jogo faz muito bem, ele é o tipo de jogo que ele te apresenta alguma coisa e no final ele amarra tão bem amarrado que você fala assim, caramba, velho. É o que o Evandro falou, o cara só conseguiria fazer isso se fosse desse jeito. Então, durante a jornada você vai ver, olha, por que o menino tem medo d'água? Qual foi o impacto que a perda da mãe teve nele? Né? Então, nessa jornada que eles têm, eles vão sempre descobrindo, olha, a gente precisa chegar no lugar para conseguir essa água mágica que eles precisam encontrar. E aí, durante essa jornada, você vai vendo outras histórias mais, desse mundo que, de novo, sem palavras, ele consegue te contar muitas histórias. E Evandro, aí tem um momento do jogo que você vai lembrar. Aquela história do cara que tá tentando se enforcar.
Sim. É, então, ele aborda umas paradas pesadas, né,
pesado, mano?
Um jogo que é bonitinho. Você fala, é um joguinho indie aí, de dois irmãozinhos, nem fudendo. Quando você começa a ver a história, tem uns negócios que é foda.
Sim, tem uma parte, por exemplo, que você tá jogando nesse resgate que eles querem fazer ao pai, tem uma história de um pai. Eu vou contar um pouco, mas só uma história paralela. Uhum. Mas eles chegam num lugar que eles têm um cara tentando se enforcar. Você pode resgatar o cara, você pode ignorar o cara, você pode tentar entender o que aconteceu.
É, ele dá esse elemento de escolha, né?
Exato.
Como você vai interagir com aquele...
E não é escolha de botão, fala assim, e agora? Salvar? Sim ou salvar não? É assim, cara, tem um cara ali, você vai fazer alguma coisa? Não vai? Vai sair, sai andando então, ignora o cara, sabe? E aí você descobre depois que o cara tá tentando se matar porque aconteceu um acidente, porque aí você vê depois os corpos da filha e da esposa dele carbonizados, porque a casa dele pegou fogo, então o cara perdeu tudo. Então, é um jogo que aborda temáticas muito pesadas, adultas mesmo, sob essa, digamos assim, essa carinha de um jogo mais infantilizado. Em alguns momentos ele até parece que tá contando uma história... É meio de... da carochinha, sabe? Aquela coisa de tudo é muito bonito, tudo é muito
mágico.
É um conto
de fadas, né, Bruno? Pelo próprio título, ele é como se fosse um conto de fadas desses clássicos que a gente conhece.
Exato.
Só que você interpreta.
Exatamente. E aí, nessa jornada, ele mistura muito disso. O gameplay, ele é basicamente você cruzar os cenários com alguns elementos de puzzle, né? E até porque o principal dali não é, de novo... a resolução dos puzzles. O principal é você criar esse laço entre os irmãos. Porque o que ele quer fazer... Inclusive, eu vou até recomendar uma coisa. Pra quem terminou o jogo e não sabe, depois você tem como assistir o meio que a versão do diretor, sabe? A versão com comentários do diretor. Que é o próprio Joseph Fares jogando e explicando o processo do jogo, cara. É sensacional.
Que maneiro.
É isso sensacional, é.
Tem jogos, cara, que tem isso e, mano, se o cara é fã... Depois que ele joga e joga com comentários do diretor ou com a equipe de desenvolvimento, vira outro jogo.
Ô Bruno, e essa é uma dica muito boa de jogo, porque em tempos de lançamento de Life Strange 2, né, que também tem dois irmãos, né, tem dois, uhum, um mais velho e um mais novo, né, combina com a temática, né? Então se você gosta, sim, desse tipo de jogo, tem uma opção aí, né?
Mas ainda assim, Jurandir, a maneira como o Brothers entrega isso no gameplay é uma maneira muito única, cara. Existem, uhum, outras experiências com irmãos, existem outras experiências emocionais, o próprio Journey que a gente fala, o próprio...
Braid,
exatamente. Eles entregam histórias muito emocionantes e emotivas, sabe? Emocionantes e emotivas.
Deixa eu dizer uma frustração que eu tenho aqui. Relacionada ao universo do 99 vezes ali, de algumas edições específicas. Não, não é frustração com 99 vezes, né? Mas da gente ter gastado alguns temas. Tipo, um quadro, a gente fez um 4x4 que tinha Journey, que tinha Braid, sabe? Que tinha Limbo, sabe? A gente podia ter desmembrado isso, né? E colocado em edições próprias. Porque depois que eu fiz... Depois que eu joguei o Journey, cara... Esse jogo merece um 99 vídeos próprio, sabe, cara? Pra gente poder esmiuçar, foda, sabe?
A experiência. Até hoje eu escuto a trilha sonora e o bagulho é...
Sim.
Pois é. Eu não sei se vale no futuro a gente fazer isso, sabe? Mas é legal. Talvez comentar com spoilers, né? Porque naquele a gente comentou sem spoilers e tudo, né? Mas fica uma dica aí. Se a turma quiser, comenta aí, tá?
É que faz falta. Justamente, esse é um jogo que... E você sabe que eu sou o cara mais contra spoiler do mundo. Sabe que eu sou chato com isso. Mas esse é um jogo... que a pessoa não vai entender se ela não for até o fim. Então, por isso que eu falo, você que começou a jogar, estranhou os controles, resista, porque aquilo tudo vai ser explicado no final do jogo, cara. É o tipo de jogo que você... Ele vai te dar um... Não é um plot twist, mas ele vai te dar um clique tão grande na cabeça do porquê que tudo tá acontecendo do jeito que tá acontecendo, cara, que é algo inacreditável.
Marty, você precisa voltar comigo! Não é de volta para o futuro. Aqui é Edu Alhai, utilizando não uma máquina do tempo, mas este poder mágico chamado edição, para avisar ao nobre amigo ouvinte do 99 Vidas que esta parte conteria um mega spoiler sobre Brothers, que não seria muito apropriado de se ouvir caso você quisesse acompanhar a experiência do jogo pela primeira vez. Então, esse spoiler será puxado para o final do programa, logo após a nossa habitual canção de encerramento. Sacou? Tô aqui para te avisar. Terminou a música, tem spoiler do jogo se você quer saber os desdobramentos de Brothers: A Tale of Two Sons. Fui!
Porra, muito bom, hein? Muito bom. Muito bom, Bruno. Boa, boa recomendação. Bruno, por favor, seu segundo jogo do 2-Pack.
Tudo bem, seu Jurandir Filho. Tal qual o primeiro jogo, o meu segundo jogo do 2-Pack vem da ondinha do cinema, vem da galerinha dos cinemas. E é Late Shift.
Some people say we're all connected. All part of some bigger picture. Some harmonious flow, endless and meaningful. Maybe that's how it looks from a distance. But up close, with eyes open, I see no evidence of any spiritual choreographer at work. No, I see nothing but the random fractals of a selfish, queenless hive. Never looking, never stopping.
Bruno, não faço a mínima ideia.
Eu não joguei meu coisa, quero saber se eu devo jogar, Bruno.
Pois bem, Late Shift, ele é um... Mas ele é jogo, tem gente que até critica.
É isso que eu ia falar, é jogo mesmo essa porra, Bruno?
Então, ele é uma experiência... como é que eu vou falar assim?
É tipo aquele Her Story?
Tem pro Switch?
Tem pro Switch.
Aí, opa, agora só me
pra jogar. Pronto, aí o Easy...
Qual que é a pegada do Late Shift? O Late Shift, ele é meio que um renascimento do que a gente jogava antigamente na época lá do computador, do 3DO, do Sega CD, os joguinhos em FMV. Porém, ele é executado de uma maneira que é inacreditável. Primeiro que ele é em HD. Não é aquele gráfico horroroso que a gente
faz. Você falou aí do Nights, como é o nome do... daquele clássico do...
Night Trap,
que saiu recentemente pro Switch também.
Exatamente, exatamente. Só que qual que é a pegada do Late Shift? Primeiro que
isso
ele é um
me lembra jogos de 3DO, Bruno, sabe?
Exato, assim, exato. Mas ele é um jogo trazido, e jogo eu vou dizer entre aspas aqui, sabe por quê? Porque na verdade, a experiência Late Shift começou como um filme efetivamente, em que a empresa, essa empresa é até conhecida por causa disso, inclusive a Fox já fechou um contrato com a Control Movie, que é a empresa que fez o Late Shift, pra poder trazer outros filmes com o selo Fox pro cinema, usando essa metodologia. Por quê? Porque a gente está acostumado a jogar FMV nos videogames, mas quando o Late Shift foi lançado, ele foi lançado para os cinemas com a possibilidade de escolha. Ou seja, o pessoal que estava no cinema tinha na cadeira lá como selecionar as escolhas e o filme seguia. Agora, qual que é a grande vantagem do Late Shift? Justamente porque ele é feito para uma nova geração, ele não tem aquela pausinha para você fazer sua decisão. O jogo inteiro é corrido, tá? Ele é corrido. Então é assim, você tem que tomar as decisões na hora, porque se você não tomar, o sistema toma decisão pra você, porque o jogo segue, sem aquela pausinha, sabe, chata, que fica 10 segundinhos parado na tela, nada. Corrido, o negócio é corrido. E ele começou justamente com uma experiência nos cinemas e depois foi levada pro videogame. E esse Late Shift é muito bacana, por quê? Primeiro, ele, diferente desses outros FMVs mais galhofas, ele conta uma história muito mais elaborada. Tanto é que o roteirista desse Late Shift é o mesmo roteirista do Sherlock Holmes lá do Robert Downey Jr. de 2009.
Caralho. Então,
assim, de novo, ele não tem puzzle, ele é um jogo assim, é uma experiência...
É o Você Decide, né, Bruno? Você Decide.
Exatamente. É o filme interativo, você vai tomar as decisões, só que ele é feito de uma maneira que nunca se fez antes, cara. Até mesmo Her Story, que o Jurandir mencionou, é até uma comparação válida, mas o Her Story, ele tem aqueles momentos de pausa... E ele tem momentos que ele espera a sua decisão. Esse jogo não. Esse jogo é correria, é total. Sabe?
Ô, Bruno, é dedo no cu e gritaria.
Exatamente, é loucura. O negócio é loucura. Entendeu? Ele tá acontecendo. E a história dele tem alguns momentos meio galhofinhas, no sentido assim. Tem gente que fala, ai, mas o roteiro aqui nesse ponto é um pouquinho inconsistente, não sei o quê. Ele não é um filme perfeito, ele não é uma experiência perfeita. Porém, ele é muito bem executado e é uma qualidade, assim... Isso, você que gosta dos termos lá, o production value dele é altíssimo.
Qual é a história, Bruno?
Qual que é a história? Você é um cara, você controla o personagem que ele trabalha...
Não, você não controla, ele... né?
Tá, você toma as decisões. Isso, exatamente. Você toma as decisões por um personagem que ele chama Matt, né? E esse cara é o seguinte, ele tá lá fazendo a faculdade dele e à noite ele trabalha de... Eu não sei como é que eu falo, mas é de vigia de estacionamento. Exato, vigia de estacionamento, tá? Nesse estacionamento dele, só é carrão. Tipo, é só McLaren daqui, Ferrari de lá,
tipo aqueles caras lá do Cuxina V doidado, que o Ferris Bueller deixa
o carro,
sua Ferrari, exato. E os carinhas dão uma volta nos carros.
Isso. E ele trabalha justamente o late shift aí, porque ele trabalha o turno da noite. Ele trabalha o último turno do dia lá, tal, e ele vira a noite trabalhando. E aí o que acontece? É, numa determinada noite, ele está no seu trabalho, ele chega pra trabalhar. É, inclusive chega uma menina com um cara ricão lá, tal. E é engraçado que muitas decisões que você toma durante o jogo, você acha que não vão ter impacto nenhum. E lá na frente, o jogo fala assim, ó, lembra isso aqui? Toma. E aí? Porque tem decisões que você acha que são bobinhas. Ele, não é bobinho não, olha aqui, ó, tal. Mas ele está no trabalho e ele escuta um barulho. E esse barulho que ele escuta era um ladrão tentando roubar um dos carros. O problema é que esse ladrão acaba se machucando. E aí ele acaba sendo envolvido nesse plot que o ladrão... Por que que o ladrão estava roubando o carro? E aí o ladrão, como quebrou a mão, tem que levar o cara pra fazer parte desse plano todo. Ele acaba meio que envolvido numa teia de crime e... Sei lá, crime e suspense. Pra tentar... Aí, resolver o que tá acontecendo. O legal dessa experiência, ou desse filme interativo, é que ele tem, primeiro, 7 finais diferentes.
Aí caralho. Sim, eu gosto disso porque o problema desses jogos de que você escolhe o que fazer e tudo mais, uhum. É que no final dá a mesma coisa.
Sabe? O final é sempre o mesmo, né? Nesse caso não, são 7 finais. E o pior... Porque tem muito jogo que, assim, tem vários finais, mas é sempre fácil você pegar o melhor final. Só tem um final bom nesse jogo de verdade. Os outros 7 são finais dos mais variados de desgraça. E não é só o final que muda.
Tem desgraça pra todos os gostos. Mas, Bruno, quanto tempo de jogo?
Então, uma horinha dá pra você fazer um final. Mas aí é que tá. A duração do jogo varia porque não só os finais são diferentes, mas dependendo das ações que você toma no jogo... Você não consegue nem ver alguns capítulos. Então, pra você conseguir enxergar o jogo como um todo, você tem que pegar diferentes caminhos. Ou seja, ele incentiva o replay. Justamente porque você pode ter perdido sessões inteiras do jogo em favor de uma decisão que você tomou. Entendeu? Então, é uma coisa que, assim, muito diferente do que a gente tinha dos jogos de FMV da época, como o Jurandir falou, que o final, na verdade, não muda. Você tá tomando decisões e no final das contas não vai interferir em nada. Esse jogo interfere não só no final, mas também no que você vai presenciar do jogo. E o jogo faz questão de esfregar isso na sua cara. Porque depois que você termina uma partida, ele fala assim, ó, até agora você viu, vamos supor, 2 finais, viu 11 capítulos e viu tantos. E aí ele fala assim, ó, tá faltando tanto. E aí, o que você vai fazer? Você vai jogar de novo e tal? E ele é muito interessante porque assim... Primeiro que a qualidade de atuação é muito boa, comparado com produtos desse tipo. Tanto é que, por exemplo, o protagonista do jogo, o cara que faz o Matt, ele já é um profissional de filmes, mas também de videogame. Ele fazia a voz do Harry Potter no jogo do Harry Potter lá pra Play 2, né?
Aí.
Você tem uma galerinha que já participou de seriados do Netflix, então... Não é também que... Porque o caso... Vamos ser honestos. O caso lá do Night Trap era um bando de gente avulsa. O caso do Resident Evil, por exemplo, com aquela dublagem maravilhosa, era um bando de gente avulsa que tava passando na rua.
What is this, man?
Uau! What a mancha, mano.
Sim. No caso do Late Shift, não é também nenhum Tarantino dirigindo. Não é também nenhum Robert De Niro atuando. Mas pelo menos não é a galera totalmente... passando na rua, vem aqui fazer um filme, sabe?
Acho foda, Bruno. É a dificuldade que deve ser filmar decisões diferentes pra cada ação, sabe? Exato. E decidir qual o momento certo de tomar uma decisão específica, sabe? Porque, tipo assim, ele tem que contar uma história. Ele tem que... Enquanto tu tá falando, eu tô um pouco em silêncio porque eu tô assistindo o jogo. E o jogo, ele parece uma ideia muito boa, sabe? Assim, de você acompanhar realmente uma história. É como se você estivesse assistindo uma série do Netflix. Sendo que, quando chega no momento crucial, você decide o que acontece. Sabe?
Exatamente.
O que você faz? Tipo, ele chega o cara que vai assaltar e ele entra no carro junto com esse cara. Aí tem duas opções. Você dirige ou você corre. Eu não sei se você vai colocar em correr. Eu não sei se o cara vai te matar, né? Não sei se acontece isso. Ou ele vai tentar correr e o cara... Não, vai ficar... Fica aqui. E aí ele toma o rumo, sabe, da parada. Mas é interessante porque é muito bem filmado, sabe? Existe um valor de produção muito bom. Não é o FMV do 3DO, sabe? Não é o FMV do do Command Conquer, sabe? Não é aquela parada, sabe?
O fundão verde.
Peraí, o Command Conquer mais recente teve Michael Ironside e tudo, caralho.
O novo, né? Mas os antigos.
Os antigos eram toscão. Verde bonito, isso que você vê falhando.
Ah. É, total, era bem tosco, era bem tosco.
Não era fantasma agora, entendeu? Que você tinha lá aqueles. Mas enfim, existe um valor de produção e a história parece ser muito cativante. Parece ser um filme mesmo. Um filme com uma trama interessante, um cara comum que é envolvido numa noite de bosta, sabe? Parece que é bem isso, sabe? E aí é a forma de você acompanhar a história e participar das decisões sem atrapalhar a narrativa, porque como tu falou, se você não decidir, o jogo decide por ti. Se quiser só assistir, tu assiste.
Exato.
Ele te dá a chance de tu decidir, mas se tu não decidir, beleza.
Exato, tanto que é possível, inclusive, se um dia você só quiser assistir a história mesmo, você já jogou, tu vai falar assim, pô, agora eu tô só a fim de assistir alguma coisa bacana, que é uma história legal. Você deixar o videogame lá parado, o sistema é inteligente a ponto de fazer assim, ah, você não vai jogar? Então ele toma as decisões pra você e te leva pra um dos caminhos, cara.
Bruno, tem em português esse jogo?
Ou tem só legenda em português, tem sim.
Olha aí, isso é um fator importante pra quem... Porque tem uns jogos aí que tem muita história, e a gente sabe que o nosso público, o público brasileiro, nem todo mundo sabe inglês, por mais que a gente fale, é obrigatório, tem que saber inglês, não sei o quê, mas eu diria que 90% da nossa base aqui, a turma conhece o inglês de cantar errado de música americana, né? Mas que a maioria de nós aqui, eu, tirando o Bruno e o Izzy, que são bem influentes na língua, eu e o Evandro, a gente arrasta o negócio, a gente se vira
inglês, no celular na hora. Famoso inglês de videogame, né, mano?
É, mas o importante é se virar, velho, não tem
falar, essa. Vai falar que nem o Borat, mas tamo aí. Mas eu mesmo, eu conseguiria jogar, eu acho, só em inglês, tá ligado? Mas se tem a opção de ter legendinha ali pra dar aquela ajudada, eu sempre vou colocar.
Evandro, eu converso, eu já fui pros Estados Unidos algumas vezes, e eu faço questão de conversar com o meu inglês, com as pessoas.
Cearense.
E é muito, mas tem que ser assim
mesmo, tem que ser assim mesmo, pô.
E é muito bom, porque é assim que se pratica, né? É assim que você aprende tudo e tal.
Exato.
E aí, eu tô aproveitando que minha namorada tá fazendo um curso de inglês desses, que são bem grandões aí, famosos no Brasil. E aí, a gente tá treinando junto. Então ela faz. Ela paga uma mensalidade e a gente faz basicamente junto o negócio.
Tupac aí, ó. Esse é o Tupac.
Aí, ó. Esse é o Tupac. Aí fácil, sim. Né? Mas eu achei muito interessante. E aí o jogo, tendo legenda em português, fica mais fácil e acessível pra turma poder consumir o jogo, né? E aí a gente... A localização, ela trouxe um poder importantíssimo, mais do que as pessoas imaginam, cara. Porque se antes eram figurinhas que você apertava pra passar a conversa, hoje você lê, porque você quer saber da história. E aí você fica mais cativado pela história, sabe? Então, é muito interessante isso, e o jogo tendo legendas e tudo, estando localizado, facilita o acesso para todos, né? Muito bom, Bruno. Gostei.
Tô comprando.
Gostei das suas escolhas. Vamos para as notas? Nota de 0 a 10 para...
De 0 a 10, Brothers? Ele esqueceu? Trocou o programa.
Perdão.
Agora?
Perdão. Caralho. Troquei mesmo. Nota de 0 a 99 vidas. Para esses dois jogos que o Bruno trouxe, Brothers e Late Night. Começando com Easy Norm, por favor, Easy.
Então, eu não conhecia esses jogos, né, que o...
Nota Quântica.
Nota Quântica. Eu conhecia, tipo, o Brothers eu nunca nem tinha ouvido falar, porque agora que eu, assim, puxando de memória, eu não lembro, né. Mas achei muito bonito, eu gosto desse estilo de gameplay, eu gostei bastante da arte, tem um certo charme, me amarro. É o tipo de jogo que eu consigo ver, pelo que o Bruno descreveu, parece interessante, vou querer dar uma experimentada. Não tem no Switch, ô Bruno?
O Brothers? Acho que não.
Acho que não é, se tivesse eu teria pelo menos ouvido falar, eu imagino. Mas pelo que eu vi aqui, pelo que o Bruno sabe vender os jogos, mano. Eu vou dar aqui 80 vidas honestas, quânticas mais honestas. O Bruno só traz jogo bom, tirando o Juju, que deu nome a toda uma categoria de jogos. Exatamente. O Bruno sabe escolher. Agora, esse Late Shift eu já tinha visto, acho que numa promoção da eShop, alguma coisa do tipo. E aí eu olhei assim e não atraiu muito na hora, por mais que eu goste desse tipo de premissa. Tinha uma coleção de livros que talvez o Bruno conheça, que era o... Em inglês eles saíram como Choose Your Own Adventure. E foi traduzido para português, mas não lembro que nome deram. E aí eu tinha um, que era o Expresso dos Vampiros. Mesmo esquema, você tá... O livro é narrado e tipo, você acorda no trem, você tá indo pra não sei aonde, o que você faz? E era só livro, tinha poucas ilustrações, mas o senso de terror no livro era tão imersivo, Bruno, pra você ter noção. Só de você poder escolher o que você fazia, que eu tinha medo de ler esse livro. Tinha poucas ilustrações e ainda assim dava medo. Então, vendo aqui o que o Bruno falou, eu comecei a ver no YouTube o vídeo, né, do jogo, e eu parei porque eu vou querer jogar, tá 15 doletinhas honestas na eShop canadense, pra não ganhar spoiler, exatamente. 15 doletas honestas na eShop canadense, deve ser mais barato na eShop americana, imagino que uns entre 12 e 13 dólares. Vou dar aqui pela premissa, ele peca um pouco em oferecer relativamente pouco replay, né? Você pode rejogar pra ver os outros finais, mas ainda assim, quando você viu os finais todos, não tem por que você continuar jogando, porque não é um jogo que o próprio gameplay satisfaz, algo como, por exemplo, um jogo de estratégia em tempo real, um jogo de tiro. Então, por isso, ele perde um pouco de pontos, na minha opinião honesta. Mas eu vou dar aqui 85 vidas pra esse Late Night. Gostei.
Olha aí. Gostei das notas do Easy 9, as ponderações. Então, Easy, você foi influenciado pelo Bruno.
Fui digitalmente influenciado pelo Bruno.
Digital. Olha aí, coloca aí. Edu, vai, Edu, cria um carimbo aí do fui influenciado. O som do carimbo. Mas
fui influenciado, pode crer. Coloca na bio do Instagram, Bruno. Digital influencer.
Ele foi influencialmente digitado, como já foi dito em outro programa.
Influencialmente digitado. Tudo bem. Evandro, por favor.
Cara, o Brothers é um bom jogo. É um jogo que eu traria no 2-pack. Então, tá aí pra dizer se eu gosto dele ou não. Como eu falei, é uma experiência única que você não vai conseguir ter e nem... E a gente contou aqui bem por cima que o jogo entrega, mas só jogando mesmo pra sentir o que você, esse jogo vai te entregar como experiência e tal. Uma hora ou outra o gameplay dele dá uma engasgadinha, porque não é o foco principal, tem um gameplay tão polido e bonitinho e tal, mas não atrapalha em nada na história, na jogabilidade e tudo. E cara, como eu falei, é assim, você tem, ele saiu ali aqui, o Easy perguntou do Switch, não tem no Switch, mas tem pra Play 4 e Xbox One. E é um jogo que é muito barato normalmente, por ele ser um pouquinho mais antigo e querendo ou não ser um jogo indie, então se você não jogou ainda, vale. E cara, pela experiência que ele dá, pelo conjunto da obra, bonito pra caralho. A trilha sonora também a gente não falou, Bruno, mas é muito boa. É uma Sim. trilha que casa muito com o que ele entrega, com aquele clima e tal. E ela vai subindo conforme você vai chegando mais perto do jogo. Combina pra caralho. Darei 95 vidas.
Caraca, bonito. Excelente.
É um dos melhores jogos já trazidos em qualquer Jupack de todos os tempos. E o outro, nota quântica, porque eu não joguei, porém, me vendeu muito bem. Talvez o Bruno tenha comprado ações da empresa que tem o jogo. Não sei. mas algumas vendas vão ser feitas depois das 99 vidas, porque eu curto muito quando o videogame... Eu falo aqui e os caras tacam pedra quando eu falo que o videogame tem que ser primeiro diversão. Mas eu aprecio muito quando o jogo consegue entregar algo além da diversão. Porque a diversão pra mim é o básico, tá ligado? Se você não tá se divertindo jogando, mano, alguma coisa tá errada. E aí tem jogos, como o próprio Brothers e esse que o Bruno trouxe, que te entregam uma experiência que entra naquela velha discussão se o videogame é arte ou não, que a importância dos videogames, não sei o que, a indústria, tudo. Tem jogos que conseguem pensar fora da caixinha e entregar uma experiência diferente. E esse me parece ser isso. Como eu confio muito na opinião do Bruno, nas indicações dele, comprarei aqui. E nota quântica, sei lá, antes de jogar, 80 vidas. Já tô esperando. Olha bastante. Aí.
Excelente. Vou dar uma nota também aqui pra esses dois jogos. Brothers, premissa cativante. Provavelmente irei jogar e irá ficar guardado na minha memória, como já aconteceu algumas vezes, que eu já fui, como é? Digitalmente
influencialmente digitado.
Influencialmente digitado. Eu já fui influencialmente digitado algumas vezes. No próprio 99 vidas, assim como vocês aí que estão ouvindo, eu também sou aliás, todos nós somos, né, de alguma forma, Sim. influenciados um pelos outros, pelas experiências que a gente tem. Eu cito exemplos do Guacamelee, do Life Strange, sabe, que são jogos... O Life Strange, especificamente, eu vou fazer uma tatuagem do Life Strange muito em breve. Já está marcada. Caramba. A tatuagem, né, é um jogo que eu...
Vai tatuar o quê? Vai tatuar o quê?
Vou tatuar um trechinho de uma das músicas que toca no jogo.
Aí sim. Música sempre relatada.
E aí, eu sou apaixonadíssimo. Aliás, eu sou muito fácil de ser conquistado com temáticas. E aí, cara, dois irmãos, e uma aventura, uma jornada, sabe? E uma experiência, o próprio Journey, sabe? Eu não tinha jogado na época do 99 vidas que a gente fez. E depois eu joguei, cara, e tá marcado na minha memória.
É foda,
aquelas, né? Aquelas 2 horas e alguns minutinhos de experiência que eu tive com o Johnny, que foi emocionante, maluca, sabe, assim, e, enfim, tá na minha cabeça até hoje. É o próprio To The Moon, né, que é outro que eu irei tatuar, tá marcado as 3 tatuagens no mesmo dia, são trechos desses jogos, o Life Strange e do To The Moon, e um específico de uma banda que eu gosto muito, mas, cara, eu acho fantástico essa premissa, e com certeza irei jogar, e pelos relatos de vocês, eu devo gostar. Então, inicialmente, a nota quântica por uma experiência de hype, de uma coisa que eu não vivi ainda, mas eu acho que irei gostar no futuro, eu vou dar 90 vidas, tá? Pra ser bonito, já. Se, aí eu vou jogar e provavelmente eu sei que eu vou gostar por causa da temática, então não tem pra onde fugir, né? E o Late Shift, que eu chamei de Late Night, não sei porquê. Programa do Danilo aí. Mas o Late Shift, achei interessante. Me lembra os clássicos do 3DO, só que com um pouquinho mais de orçamento, né? Uma produção maior, né? Quando eu falo os clássicos do
3DO. Já tinha uma GoProzinha ali pra dar uma ajudada nos caras.
Exato. Tinha drone, tinha tudo. Tem recurso, né? Tem valor de produção, como o Bruno falou. E, cara, não tem pra onde correr. História. Se a história for boa, cara, você vai, sabe? Você é levado. Principalmente nesse tipo de jogo, no jogo que você tem que tomar algumas decisões, como o próprio Heavy Rain, sabe? Aquele, qual é aquele da Ellen Page? É o
Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls. Esses jogos que você tem que decidir, sabe? Em diálogos e tudo mais. E o fato de você não estar jogando mesmo, né? Você apenas está decidindo. Você escolhe uma opção ou outra. Ou três opções, sabe? Mas você não tá controlando o personagem, não tá andando porque você tá colocando pra cima, sabe? Não, o jogo tá indo. Você apenas tá decidindo. Apenas entre aspas, né? Mas é o que diferencia do filme pro jogo, né? Porque filme é uma experiência passiva, né? Você só recebe. O negócio tá pronto lá, sabe? Você não manda em nada.
Mas dá no aquele jogo, não, né? Filme nem tanto, mas seriado dá aquele desesperinho, mano. Quando você tá apegado aos personagens já tal. E acontece esse momento de decisão. E você fala, caralho, por que você não faz isso? E você sabe, você só tá indignado ali com o que tá acontecendo, mas você não consegue decidir.
Normalmente acontece em jogo de terror, como aquele que... qual é aquele do Slash que saiu com bastante sucesso? Pro PlayStation, Bruno. Saiu até de graça.
Slash?
Não, dos Slashers, né? De um cara que mata as pessoas e tudo.
Until Dawn,
ele tá falando do Until Dawn.
Until Dawn, cara.
Não é um que se passa, inclusive, aqui em Alberta, eu acho.
É esse mesmo.
Pode crer. Isso, igual, Jurandir, igual.
Não. Alberta é outro lugar. Se fosse em Calgary,
seria no... Alberta é um negócio de Ragnarok também.
Albertinho. Calgary seria no Jamaica Baixo Zero. Mas eu gosto desses jogos que tem... Tudo bem com o Until Dawn, você
não,
mas joga. Mas
Calgary não é em Alberta, ou o contrário, não é assim que funciona?
Sei lá também.
Mano, Until Dawn é bom, caralho.
Macho, estado que tem nome de próprio de pessoa assim é meio estranho.
Não é estado, mas tudo bem.
É o quê? É uma província?
É uma província.
Brasil tem isso não, Isa. É tudo estado.
É tudo estado. Província aqui é tudo nosso.
Exatamente. Inclusive, esses estados que tem o mesmo nome da capital é meio estranho também, viu? Fica de quê?
Falou. Desculpa aí, hein? Meu estado é melhor só porque a capital não tem o nome do estado. Nossa, hein?
Pra facilitar, mas os times de futebol, mano. É o nome do estado, o nome da cidade. Enfim, o Bruno, vou dar 80 vidas quânticas, tá? Não joguei ainda, mas se jogar e eu posso fazer uma possível retratação no futuro, pra mais ou pra menos, né?
Uhum.
E aí eu digo se eu joguei ou não e falo e tudo mais e etc. Comento com vocês. Bruno, notas aí para os dois jogos?
Muito bem. Começar, obviamente, com Beyond Two Souls Brothers, A Tale of Two Sons. Minha nota pra ele é simplesmente 95 vidas. Ele é um jogo que está, assim, na minha opinião, em termos de envolvimento emocional, na mesma categoria de Journey, na mesma categoria de Braid, na mesma categoria de Inside, de Limbo. Com relação ao Late Shift, eu vou dizer o seguinte: ele não é um jogo propriamente dito, de novo, ele é uma experiência interativa. Então, assim, se você não curte esse tipo de experiência, talvez não seja pra você. Mas, se você é um cara que curte uma história, que entende o que é a premissa de uma experiência interativa, porque é diferente desses exemplos que o Jurandir deu, que são ótimos exemplos. Eu mesmo sou um grande fã do David Cage, da Quantic Dream, seja com Fahrenheit, seja com o próprio Heavy Rain, seja o Beyond Two Souls, seja o próprio... O jogo mais recente, agora que fugiu da minha cabeça de novo lá, o Become Human, o Detroit, que são jogos que tem essa coisa da decisão, mas eles têm um gameplay por trás também, então você efetivamente controla personagens. Não é o caso do Late Shift. O Late Shift é uma história que está sendo contada e você tem a oportunidade de tomar as decisões do protagonista. Não tem gameplay, assim, diretamente. Você não controla o personagem efetivamente. Porém, ele tem uma coisa muito bacana que, justamente pelo valor de produção que ele tem, você se identifica com o personagem e tomar decisão pode parecer algo fácil. Ah, só tô apertando um botão aqui. Muito pelo contrário. Você vai encarar momentos em que o tempo tá correndo e você vai ficar desesperado porque você não sabe o que fazer. E isso é um, digamos assim, um efeito muito bom pra esse tipo de experiência. Então, pela experiência que ele é, pelo impacto que ele tem, minha nota são 85 vidas. Não é um jogo pra todo mundo. Não é. Você tem que estar na vibe pra esse tipo de jogo. Diferente do caso do A Tale of Two Sons, lá do Brothers, que é um jogo que você consegue comentar porque ele tem muito mais gameplay. Se você é um cara que gosta muito de gameplay, talvez o Late Shift não funcione pra você. Mas como experiência de uma história contada e que você tem a participação, né, é uma coisa que, de novo, acho que os dois são exemplos claros de coisas que são atingidas usando o videogame como meio, sabe? Que o cinema sozinho não conseguiria entregar. Então, só que um é um pouco mais videogame, que é o caso do Brothers, e um é um pouco mais cinema, que é o caso do Late Shift.
Muito bom, bro, muito bom. Aí, finalmente, um 2-pack decente. Depois
finalmente,
de
um 2-pack decente.
54 edições, 55
edições. Aqui é só
edições,
sucesso. Né? Aqui a disputa, eu já falei. Eu e o Evandro na liderança, e você e o Easy pra ver quem escolhe mais Jujus aí. Sucesso.
Eu sou a pessoa que arrisca. Eu sou a pessoa que arrisca e traz possibilidade de jogos que jamais ganhariam voz, e eu dou voz a esses jogos. Como
por bem ou por mal, né?
O My Hero, um clássico. Já virou um clássico.
O Jurandir, ele é a internet do 99 Vidas, porque dá voz, por bem ou por mal, para as pessoas, né? Tá certo. Nem sempre quem tem voz merece, né? Mas tudo bem.
É um podcast de videogame que a gente tem que trazer jogos diversos. Muito bem, excelente. Falamos aí, um 2-pack especialíssimo. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Inclusive, se você quiser acessar os links que tem gameplays, que tem algumas coisas que a gente falou nessa edição, tem no site 99vidas.com.br. Inclusive, quando vier, deixe o seu comentário. A gente quer saber a sua opinião. E antes da gente finalizar esse podcast maravilhoso, nós temos um recado aqui especialíssimo do 99 Vidas, né? Você pode colaborar com o nosso podcast todos os meses para fazer esse programa acontecer todas as semanas, né, Vano?
Exatamente, o cara dá aquela ajudinha e aí a gente, como agradecimento a essa ajudinha que o cara tá fazendo, a gente entrega um podcast bônus toda semana.
Olha, esse bônus é exclusivo. Eu botei até uma palavra diferente, ó. Exclusivo.
Porra, beijo pro Clô, Clodovil. Belo comunicador.
Exclusivo para quem colabora. Então, você que não colabora no nosso PicPay, no nosso Padrim, no nosso Patreon, infelizmente você não vai poder ouvir estes podcasts bônus. Você escuta este programa que você está ouvindo aqui todas as semanas normalmente, porque ele é de graça e só acontece porque existe uma galera muito boa que colabora com este programa. E obviamente que se você não faz parte e se juntar a nós, você já vai ter mais de 15 bônus pra ouvir. É muito isso, podcast. Isso é
bonito, mano. Dá algumas horas aí de 99 vidas extra pro cara ouvir, hein?
Olha aí, que bonito. Obviamente que se você colaborar com o PicPay, você tem várias facilidades. Além de, né, ser uma plataforma excelente pra colaborar com 99 vidas e outros projetos que estão aí na internet de Deus, você pode fazer várias coisas com o PicPay também, né?
Sim, Juras. E uma delas, uma grande novidade, o PicPay pedindo pra gente dar o recado aqui, é que agora, rufem os tambores, a maquininha da Cielo, que tem tudo quanto é buraco, todo estabelecimento, vai aceitar o PicPay.
Caraca, Cielo tem em todo lugar agora, né?
E é o Black Mirror chegando, malandro. O cara, ele só precisa sair com o celular. Você, ouvinte, provavelmente tá ouvindo esse 99 vidas usando seu celular como player. Então, hoje em dia, o celular é muito... Cara, mano, você usa pra tudo. Pra trabalhar, pra ficar no WhatsApp, a porra toda. E o PicPay te ajuda a pagar as más paradas. Então, você tá sem a carteira, perdeu a carteira, esqueceu, não sei o quê. Mas tá só com o seu celularzinho no bolso. Você vai lá comprar algum bagulho aonde tem a maquininha da Cielo. Você chega pro consagrado e fala, chefe, quero pagar usando o aplicativo. Provavelmente o cara vai ser um tico, não vai saber como funciona. Aí você fala, chefe, quero pagar com QR Code.
Olha aí.
Aí na maquininha lá, o consagrado vai colocar o valor que você quer pagar, colocar a opção de pagamento do QR Code. Você vai no PicPay e coloca pagar, e aí vai abrir a câmerazinha lá para ler o QR Code, vai botar o valor e aí pronto. Ele vai descontar ou do seu cartão de crédito que está adicionado no PicPay, ou da sua carteira do PicPay, caso você já tenha dinheirinhos lá.
Que bonito, hein? Que cara,
mano, é o futuro, cara, dinheiro. É o futuro. Lembra que antes eu falava que alguns estabelecimentos aceitavam o PicPay? Era nesse esquema. De ter o QR Code lá, aí você falava, beleza, vou pagar por isso aqui, ó. Aí você lia o QR Code e ele já fazia as magias negra tecnológica hacker lá e descontava. Agora não, com qualquer maquininha que tenha da Cielo, o cara consegue fazer esse pagamento.
Excelente, cara, excelente. PicPay é uma facilidade absurda para você fazer compras ao redor deste mundo. Obviamente, se você quiser saber mais detalhes, por exemplo, para colaborar com o 99 Vidas, acesse 99vidas.com.br/ajuda-nós, que tem todos os detalhes de como você fazer parte desta grande família que só cresce. Fechamos mais um 99 Vidas. Não deixe de seguir o 99 Vidas no Twitter, @99vidas, e no Instagram, 99 Vidas Podcast. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged higher, and in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Ô, Juras, o que acontece é o seguinte, por que ele força você a jogar o jogo inteiro, você controlando os dois irmãos? No final do jogo, um dos irmãos morre. E aí você passa a ter o controle só de um. Então, o que ele tá fazendo é... E aí você começa a estranhar, não é o fato de você voltar a controlar normal, é que tá faltando alguma coisa. Você sente a falta do irmão
ele no controle no fisicamente. Passa... É foda, mano. Ele consegue no gameplay te passar a falta de uma, entre aspas, pessoa, tá ligado?
Exato, quem, cara.
Tipo assim, se ninguém da sua família morreu, você nunca passou por isso. De ter alguém do seu lado sempre e aí essa pessoa sumir, tá ligado? E o jogo é aquilo. Ele não é longo, mas você tá desde o começo ali, controlando os dois, com dificuldade nos dois. Aí a hora que some um, é exatamente isso que o Bruno falou. É uma porra de um jogo de videogame te passando a sensação mais triste que você vai ter na sua vida, tá ligado? Que é de perder alguém querido que tava sempre do seu lado. Mano, é muito foda. Você lê isso no livro, você vai falar, beleza, tô lendo 500 páginas aqui e o personagem morreu. Ah, tô triste. O Homem-Aranha sumindo lá no Vingadores, mesma coisa. Você vai, mas você tá ligado que ele vai voltar logo ali. No jogo não, mano. A hora que o irmão morre, e obviamente que você fica com o menor, que é o mais fraco, você fala, caralho, eu demorei pra acreditar, Bruno, que ele tinha morrido real oficial.
Né?
Eu achei que não, vai vir de novo, não é possível. E aí, porra nenhuma.
É muito foda, cara, que esse jogo atinge. Por isso que eu falo, nenhum outro jogo, mesmo esses jogos que a gente tá vendo, consegue fazer isso no nível que ele fez, porque você sente fisicamente, cara, você sente.
Sim.
Entendeu?
Se um cara teve uma relação com o irmão mais velho, se o cara é mais novo, ele teve uma relação com o irmão mais velho, e ele perdeu o irmão mais velho, e ele jogar esse jogo, mano, eu tenho até medo da reação que ele pode ter, tá ligado?
Pois é.
Porque é foda, você sente ali, mano, dá um negócio ruim, o jogo é
bom. E sabe o que é engraçado, Evandro? Nesse jogo comentado pelo diretor, ele explica que isso foi inspirado na vida dele, porque ele enterrou vários irmãos dele, cara. A mãe dele teve abortos.
Meu Deus.
E ele enterrou vários irmãos. Então a ideia do jogo meio que passa por isso, sabe? Essa ideia de como você leva um pouco do que é, sabe, o luto. É sensacional, sim, cara.